Boa tarde, ouvintes da Rádio Santa Cruz, em especial os associados e associadas do sindicato. Esse final de semana, um final de semana especial, onde nós temos bastante comemorações e também não podemos esquecer aí das dificuldades que nossos agricultores também da nossa região, inclusive também da nossa regional vizinha, estão passando com problemas das enchentes, das catástrofes, mas temos também algumas coisas a trazer para os nossos agricultores, para os nossos associados, da pauta que tivemos a honra de participar essa semana em Brasília, onde os deputados Heitor, Chu e Elton Weber, juntamente com o presidente da FETAG, Carlos Joel da Silva, estiveram, e também eu e mais algumas lideranças regionais aí, participando de uma intensa agenda de entrega de pautas no governo federal, tanto referente a essas questões das catástrofes, referente à questão de contratação de mão de obra, das dificuldades dos produtores de leite e algumas outras questões também que aproveitamos para tratar lá. Então, vou passar agora diretamente aqui para o nosso presidente da FETAG, Carlos Joel da Silva, para nos relatar um pouco melhor essa questão das pautas que foram entregues, e depois também o deputado Elton Weber, também nos relatar do apoio que a Assembleia Legislativa também está dando nessas pautas.
Bom, quero saudar o nosso presidente Sérgio, e em teu nome saudar toda a diretoria do sindicato, os nossos associados, amigos ouvintes que nos ouvem, assim como o nosso deputado estadual, Elton Weber, né? Estivemos bastante juntos essa semana, né? 2 dias, como o Sérgio falou, em Brasília, agora na sexta em Veracruz, né? Discutindo as questões que diz respeito aos nossos agricultores. As pautas em Brasília, as pautas marcadas pelo deputado Heitor, que nos acompanhou junto, né, nestas pautas lá, o Elton, deputado Elton representando aqui junto com o presidente da Assembleia Legislativa, os deputados da nossa Frente Parlamentar da Agricultura, onde na qual a gente fez diversas agendas. Tivemos reunido com o presidente da CODAB, tivemos reunido com o Ministério das Cidades, que trata da habitação, tivemos reunido com o pessoal do MDA, também com o Itamaraty, né? Tivemos reunido também com o nosso vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que então estava no comando da presidência, né? Discutindo, levando as pautas. E as pautas foram diversas, né? Nós discutimos lá a questão da COP do tabaco, né? Nós discutimos a questão da contratação de mão de obra, nós discutimos o ciclone, nós discutimos o leite, né? Uma série de questões que nós discutimos lá com esse pessoal. O que a gente trouxe de fato de lá e o que a gente quis levar para eles? Primeiro, na questão da COP. Cobrar o Itamaraty da posição do governo brasileiro em relação aos nossos produtores de tabaco, a nossa produção de tabaco do sul do país, em especial a do Rio Grande do Sul. Saímos de lá com a resposta de que eles vão estar dialogando conosco, né, para que a gente possa discutir e também argumentar o que nós entendemos que tem que ser feito para a questão dos tabaco aqui no sul do país. E nós não vamos aceitar que as ONGs comandem o espetáculo e digam o que o produtor pode fazer ou não pode fazer. Acho que esse tempo já passou. Se vão tratar da vida, da cadeia do tabaco, a representação dos produtores tem que estar junto, e aí inclui as bancadas federal e estadual dos deputados que fazem parte disso. A outra questão que afringe todo os nossos produtores é a contratação da mão de obra, né, que nós fomos discutir com o ministro do Trabalho, porque não tem hoje uma legalidade, uma legislação que seja que dê tranquilidade ao produtor que vai contratar um diarista e também ao diarista que está sendo contratado. E a nossa posição é que a gente crie uma legislação onde o fiscal pode se apoiar e que não vai lá multar o nosso agricultor, que ele é um segurado especial, mas que precisa contratar mão de obra de vez em quando, principalmente no plantio e na colheita. E aqui na região nossa, no tabaco, é muito forte isto. Então, saímos de lá com a garantia do ministro, que vai ser agora dialogado, que cria um grupo de trabalho interministerial com outros ministérios, e que nós vamos ser chamados para a gente construir, então, uma resolução que possa estar dando tranquilidade aos produtores. Uma coisa é certa, né, Sérgio, né, Elton? Do jeito que nós temos acostumado a contratar, não vai ficar, né? Mas também não pode ser com a burocracia que tem hoje, que impede o nosso produtor de estar contratando, até porque o nosso produtor ele não tem um escritório de contabilidade contratado para fazer essas questões. Então esperamos que isso a gente vai avançar. O leite acho que é o caso mais complicado, né, Otto, que a gente veja que ainda, infelizmente, parece que não chegamos no final do poço, mas que nós fomos muito duros com o governo na cobrança. Se o governo brasileiro não quer trancar ou criar cotas do Mercosul para o leite em pó, ele só tem uma alternativa. É bancar um subsídio diretamente para o produtor por cada litro de leite, assim como a Argentina está fazendo, senão vai acabar todos os nossos produtores saindo da atividade. O vice-presidente disse que a semana que vem tem uma reunião do grupo dos ministros para tratar desse assunto e esperamos que venha as soluções. Assim como também na questão, para mim, terminando aqui, passando para o deputado Elton, mas na questão do ciclone, né, nós levamos uma série de pautas, mas as pautas, ela consiste, na verdade, em três pautas, né? Uma, que é a questão da retomar a construção das residências dos nossos agricultores que foi embora, né, com a chuva, e junto à infraestrutura de fogão, de geladeira, de cama, que foi também embora. Nós temos produtores que estão comendo fora porque não tem sequer uma panela ou um prato para botar comida, né? E perderam tudo. Perderam parentes, perderam amigos, perderam a casa, perderam tudo que tinha dentro da casa, perderam as máquinas, perderam os animais e ficaram sem renda nenhuma para o futuro também, né? E ainda perderam muitos deles na esperança de continuar. E que nós, as entidades, o sindicato, a FETAG e o poder público, através dos prefeitos, dos vereadores, dos deputados estaduais, federais, senadores e governo estadual e federal, tem que dar essa resposta o mais rápido para isso. E nós pedimos, então, pega e suspende toda e qualquer cobrança de dívida dos produtores nesse momento, porque eles não têm como pagar, e dê um prazo de 180 dias para que o governo possa se posicionar com o que vai fazer com as dívidas dos produtores. Tem produtores que até se alongar consegue pagar, mas tem outros que vai ter que ter anistia para esses produtores. O outro ponto, então, é a reconstrução da casa, e o outro é uma linha de crédito nova para recomeçar, para esses produtores poder recomeçar, refazer os galpões, comprar, reformar a máquina que ficou debaixo d'água, comprar todo aquilo que foi embora, né, as ordenhadeiras, os galpões e os animais. Isso é que nós esperamos e que precisa ser feito agora. E o ministro nos prometeu que vem a semana que vem para cá para sentar conosco e discutir, então, as saídas necessárias para apoiar os produtores nesse momento. Também entregamos a pauta ao governo do Estado na sexta-feira e esperamos que o governo do Estado também está marcado para terça-feira uma reunião aqui em Encantado para que a gente possa estar atendendo os agricultores. O que é que a gente está cobrando dos dois governos? É que tenha recurso e que seja olhado para os produtores rurais que ficam sempre em segundo plano. Não adianta dar 2.500 para quem está no Cade Único, o agricultor não está no Cade Único. Não adianta dar R$ 800 por CPF do governo federal se também ser olhado para quem está inscrito no Cade Único. Nós precisamos de recursos que cheguem lá na ponta. BNDES tem linha de crédito, mas é para CNPJ, não é para produtor. Então, isso nós dissemos para o vice-presidente, para o ministro, esperamos que agora a resposta venha e venha rápida para que a gente possa atender os nossos produtores lá na ponta.
Muito obrigado, presidente Velho, pelas explicações, por toda essa questão da pauta que foi levada. Vamos ouvir também o deputado Elton Weber, que esteve representando aí a Comissão da Agricultura da Assembleia Legislativa, acompanhando toda essa pauta, e também vai nos trazer informações sobre o que ele percebeu em toda essa caminhada e também do que está sendo feito também dentro da Assembleia Legislativa em relação a essas questões.
Bom, primeiramente eu quero dizer uma boa tarde a todos, a nossa direção do sindicato, na pessoa do presidente Sérgio, toda a diretoria, associados, funcionários, aos agricultores, então a equipe da emissora também. E dizer que nossa semana começou na terça-feira de manhã, com uma reunião da Frente Parlamentar da Agropecuária no município de Lajeado, onde construímos esta pauta, que o presidente Joel já falou, o presidente Joel que esteve conosco a semana toda, e nós com ele também, juntamente com o deputado Heitor Chu, que marcou as audiências em Brasília, o Sérgio e mais uma equipe de coordenadores regionais e colegas deputados. deputados também. E dizer apenas de que todas essas pautas já referidas pelo Joel, pelo presidente Joel, são temas do dia a dia. A COP é um tema do dia a dia na nossa região aqui da Fumicultura e que nós precisamos ter o direito de discutir pelo menos aquilo que outros querem que a gente não discuta. Democracia na discussão também faz parte, por isso que nós insistimos nesse tema e fomos a Brasília também falar sobre isso. Da mesma forma, contratação de mão de obra para a safra é um outro tema que preocupa o agricultor e o Ministério do Trabalho tem que adequar as leis à realidade. Se no passado era diferente, um vizinho ajudava o outro, hoje nós precisamos de mão de obra de fora, isso tem que ser contemplado. Da mesma forma também as questões referentes ao leite, que já estamos no fundo do poço e o governo brasileiro tem que tomar uma atitude. Ou ele quebra alguns acordos e faz cota de importação para não nos inundarem de leite, ou paga um percentual para o produtor para ele poder sobreviver e continuar produzindo. E, por fim, as pautas sobre as enchentes, conforme disse já o Sérgio e o Joel, nós estamos atentos a tudo isto. Não tem como cobrar de quem perdeu tudo, precisa de crédito com subsídio e sem juros para reconstruir. As casas e utensílios têm que ter ajuda para reconstruir também, ao mesmo tempo que nós temos a convicção de que isso tem que ser ágil. Eu queria enfatizar isso, que essas ações referentes às enchentes e aos problemas climáticos têm que ser mais rápido do que muitas vezes são. Não estou dizendo que o governo federal e o estadual não fazem nada, não é isto. Estão se dedicando junto com os municípios, a grande solidariedade das pessoas junto com esse tema. Portanto, nós vamos continuar acompanhando todos esses assuntos em Brasília e no Estado também e pressionar para que as coisas aconteçam. Agradeço muito a oportunidade de falar aqui, Sérgio, e a toda a direção do sindicato, ao programa junto com os agricultores e nos colocamos à disposição para continuar a luta junto com o sindicato, com a FETAG, Joel, com o Heitor lá em Brasília e todos os nossos colegas parlamentares e municípios, todos aqueles que há muitas mãos acredito que temos que construir e pressionar muito e continuar insistindo em nossas pautas e defesa da nossa agricultura e dos nossos agricultores e agricultoras.
Obrigado, Elton. Precisamos ser justos aqui com o deputado Elton Weber, também o deputado Heitor Schui e também o nosso presidente da FETAG, Carlos Joel da Silva, por estarem sempre abraçando essas pautas do movimento sindical, a pauta da agricultura, e não se cansam de estar diariamente trabalhando essas questões. Sabemos que muitas vezes as questões não, os resultados não vêm com a mesma agilidade, com a mesma rapidez que nosso agricultor espera lá na ponta, mas está sendo trabalhado e nos próximos dias estaremos conseguindo também trazer notícias positivas para os nossos agricultores. Mas também temos aí, nesta semana, acontecendo eventos importantes aqui dentro da nossa regional. Já aconteceu o curso de formação regional durante essa semana. Hoje está acontecendo o encontro regional de aposentados no município de Gramado Xavier. E aí fica o convite, quem quiser pegar o seu carro, família, e ir curtir o baile do Magia junto ao encontro regional de aposentados lá em Gramado Xavier, ainda dá tempo. Vai acontecendo durante toda essa tarde. Mas também um outro evento importantíssimo transcorrido durante essa semana, que foi alusivo aos 60 anos da FETAG dentro da nossa regional, e mais um outro evento, a primeira Expofeira Rural, acontecendo lá no Parque da Expoagro, com 60 agroindústrias expondo lá, 45 na área de alimentos, e mais 15 entre flores, folhagens e artesanatos, além de outras atrações, exposição de carros antigos, exposição e comercialização da Arevesc, também brinquedos para a criançada, muitas outras oportunidades para estar passeando com toda a família lá pelo Parque da Expoagro. E para isso também gostaria que o nosso presidente falasse um pouco, porque era um pedido bastante tempo assim, que vinha sendo trabalhado junto com a diretoria da FUBRA, que foi muito bem aceito, e essa parceria do movimento sindical, a parceria da FETAG junto com a FUBRA, para a realização dessa primeira expofeira.
Primeiro, eu quero agradecer, né, Sérgio, a FUBRA, por estar nos proporcionando junto esta oportunidade, e a nossa regional, sindical aqui do Vale do Rio Pardo, né, que abraçou junto com a FETAG, e na verdade é quem está tocando junto a feira, né? A nossa regional. E como bem tu falou, é um pedido que nós recebia das pessoas urbanas aqui da região, que gostariam de ver o pavilhão da agricultura familiar ali vendendo os produtos em outras vezes, e também mostrar um pouco mais a nossa agricultura familiar, né? Mostrar o que, que os nossos homens, o que, que as nossas mulheres lá no interior, os jovens aposentados fazem lá pela agricultura, e dar uma oportunidade das pessoas da cidade lá conhecer, conviver, aproximar o campo e a cidade, aproximar o agricultor das pessoas que moram aqui no meio urbano. Ah, o agricultor precisa das pessoas que moram no meio urbano para comprar os produtos. As pessoas do meio urbano precisam do agricultor para produzir os produtos. Então, esse é um espaço de confraternização, é um espaço de confraternização e um espaço onde as pessoas do meio urbano podem estar lá. Seja aqui de Santa Cruz, de Vera Cruz, de Rio Pardo ou da região, que pode tirar os dois dias de agora, o sábado e o domingo, para estar lá no parque, que aquele parque estava sendo para usar uma feira por ano. Agora nós estamos fazendo uma experiência de uma feira nova, uma oportunidade nova, que se der certo a gente pode repetir outros anos. Então estão todos convidados a participar, não só as pessoas urbanas, mas também os agricultores da volta podem ir lá, tirar um dia divertido, pegar o chimarrão, ir lá e se deliciar com os produtos das nossas agroindústrias familiares.
Ressaltando, né, presidente, que a feira não tem cobrança de ingressos, a entrada é gratuita, estacionamento amplo também gratuito, então é uma belíssima oportunidade aí para o pessoal da cidade e também nosso público do interior, como o presidente enfatizou, de estar participando dessa feira, fazendo aquisição dos seus produtos da agricultura familiar e ainda estar participando de todas as outras atrações. Ah, inclusive tem as choperias, as cervejarias artesanais participando do evento também lá. Então, deixo aqui um grande abraço aí ao deputado Elton, ao nosso presidente da FETAI, Carlos Joel, por estar participando do nosso programa, e ainda vai participar também a nossa vice-secretária de diretoria, Luana Reza, trazendo algumas informações do dia a dia do sindicato, rapidinho, para terminar esse programa então. Um abraço a todos, um ótimo final de semana.